Església, Igreja Católica.
Olá, o programa Eclésia está consigo neste dia em que a Igreja Católica assinala o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado.
E saio, obviamente, muito reconfortado com a consciência de que as organizações católicas em Portugal estão na primeira linha do apoio aos imigrantes e aos refugiados.
Escutamos António Vitorino, diretor-geral da Organização Internacional das Migrações, no final de uma reunião que juntou algumas organizações católicas para a imigração e asilo. É o reconhecimento do trabalho que a Igreja Católica executa, tantas vezes na primeira linha de auxílio a quem mais precisa, que hoje vamos destacar. Neste dia em que o Papa Francisco convida a olhar o outro, que procura melhores condições de vida, deixando a sua origem tantas vezes em guerra, o desafio é construir um nós e acolher, proteger, promover e integrar. Nesta manhã vamos estar à conversa com os responsáveis da Obra Católica Portuguesa de Migrações e também da Plataforma de Apoio aos Refugiados e perceber o que leva a comunidade de Santo Egídio a permanecer no campo de refugiados de Mória, em Lesbos, na Grécia. Deixe-se ficar connosco neste primeiro domingo de outono. Os tribalistas cantam Aqueles que por mar se arriscaram. Escuta Diáspora.
Acalmou a tormenta, pereceram os que a estes mares ontem se arriscaram. Vivem os que por um amor tremeram e dos céus os destinos esperaram.
O barco cheio de fariseus, como os cubanos, sírios, ciganos, como romanos, sem coliseu. Atravessamos pro outro lado, no rio vermelho, no mar sagrado, no center shopping, superlotado. Refugiados, where are you?
Onde está meu irmão sem irmã, o meu filho sem pai, minha mãe sem avó, dando a mão pra ninguém, sem lugar pra ficar, os meninos sem paz. Onde estás, meu Senhor? Onde estás, onde estás?
Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Em que mundo, em que estrela tu te escondes, embuçado nos céus? Há 2000 anos te mandei meu grito, que embalde desde então corre o infinito. Onde estás, Senhor Deus?
Atravessamos o mar Egeu, um barco cheio de fariseus, como os cubanos, sírios, ciganos, como romanos, sem coliseu. Atravessamos pro outro lado, no rio vermelho do mar sagrado, o centro chove.
Onde estás? Olá, bom dia. É o programa Eclésia que escuta nesta manhã na Antena 1. Assinalamos hoje o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, proposto pela Igreja Católica. E fazemos eco dos esforços que as organizações católicas realizam para acompanhar esta realidade. O diretor-geral da Organização Internacional das Migrações, António Vitorino, já o reconheceu. Importa perceber como o FORCIM, o Fórum das Organizações Católicas para a Imigração e Asilo, constituído em 2001, trabalha em conjunto. Ao jornalista Henrique Matos, Eugénia Quaresma, da Obra Católica Portuguesa de Migrações, detalha esse trabalho articulado.
Existem algumas organizações, ou se calhar muitas organizações, a trabalhar no campo das migrações, e eu retiraria que uma das primeiras grandes lições e aquilo que poderá fazer a diferença neste tempo que vivemos é a nossa capacidade de trabalhar articuladamente. E, portanto, o FORCIM é um exemplo deste esforço que na Igreja estamos a fazer para trabalhar de forma articulada, e percebemos que lá fora, a nível das instituições europeias, também tem que haver este esforço de articulação conjunta. E um ponto que nós não aprofundamos muito, mas que quer significar isto, o Pacto Global para as Migrações da União Europeia pretende ser uma visão comum para as migrações. Portanto, só de uma forma articulada é que poderemos enfrentar as migrações. E, infelizmente, deste pacto, 55 países, por acaso falamos, calhou falar da vacinação, 55 países não incluem os migrantes no plano de vacinação. Sabemos também que alguns países puseram-se de fora da assinatura deste acordo conjunto. Portanto, é fundamental continuar a bater nesta tecla. Precisamos trabalhar em conjunto, precisamos unir-nos a nível das negociações, a nível de apoios. O trabalho conjunto é realmente muito, muito importante e pode fazer a diferença para enfrentarmos os problemas que surgem.
As agendas na comunicação social determinam algumas prioridades, mas outras não podem ser esquecidas, não é?
É verdade, e se calhar traria uma daquelas que nos preocupa, a questão de Moçambique, porque o problema continua, se calhar já não o ouvimos tanto na comunicação social, mas o nosso esforço de apoio não diminui. Partilhamos aqui, que foi lançada muito recentemente, e estejam atentos, uma campanha foi lançada pela PAR, pela Plataforma de Apoio aos Refugiados, para a ajuda humanitária. É importante que esta ajuda humanitária não termine, porque apesar de termos várias instituições lá fora, nem todas estão a ser financiadas da mesma maneira, e portanto, sabemos que os problemas que estão a decorrer no terreno, apesar de haver aqui uma parte que é muito voltada para os governos, para a segurança, há outra parte de apoio humanitário que podemos fazer, que devemos fazer, que é apoiar a reconstrução, a emergência e a reconstrução de Moçambique. E, portanto, sabendo que há organizações, algumas ligadas à Igreja, no terreno, a fazer este trabalho, pode ser motivador para nós colaborarmos e participarmos nesta campanha de emergência para que não se esqueça e não volte a acontecer.
A atenção do FORCIM e, concretamente, da Obra Católica Portuguesa de Migrações aos fluxos migratórios. Também à concertação entre países para o Pacto Global para as Migrações da União Europeia e à atenção que Eugénia Quaresma pede para que não caia no esquecimento as condições que estão a atravessar tantas pessoas em Cabo Delgado, Moçambique. André Costa Jorge, do Serviço Jesuíta aos Refugiados e responsável pela Plataforma de Apoio aos Refugiados, aqui entrevistado pelo jornalista Henrique Matos, indica as diferentes situações que estão a acompanhar, tendo em atenção os mais recentes pedidos de acolhimento.
A Organização Internacional das Migrações é a par também do ACNUR, do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, duas das agências internacionais das Nações Unidas, com um maior peso político internacional e da ação junto dos migrantes e dos refugiados. Vivemos hoje num tempo histórico dramático para as migrações e concretamente para os refugiados. Falámos sobre, por exemplo, o norte de Moçambique, a região de Cabo Delgado e a questão dos quase 1 milhão de deslocados em Moçambique e de todo o sofrimento que o povo moçambicano está a passar. E a plataforma esta semana lançou uma campanha de angariação de fundos para Cabo Delgado e o objetivo é ajudar sobretudo as crianças e a população mais vulnerável de Cabo Delgado, apoiando a Caritas, apoiando a Unicef e também o Serviço de Refugiados. E, portanto, apelo para que haja também adesão dos portugueses a essa campanha para estas pessoas. Falámos também sobre a situação no Afeganistão.
Tem havido muito, uma grande envolvência, uma grande receptividade por parte de, ou disponibilidade no que toca a acolher estas pessoas.
Sim, também aproveito para informar e lançar este apelo. Todas as pessoas interessadas, cidadãos isolados ou instituições, IPSS, também muitas delas da Igreja, congregações, organizações religiosas e outras, que sintam este apelo também, que é um apelo do Papa Francisco, de materializar o acolhimento dos refugiados, sejam eles do Afeganistão ou de outra parte do mundo qualquer, que queiram participar neste processo, que se juntem à plataforma de apoio aos refugiados, bastante por isso entrar no site da plataforma, refugiados.pt, e inscrever-se, e nós entraremos em contacto para verificarmos se é possível estas pessoas juntarem-se a uma comunidade de acolhimento já existente ou constituir uma nova comunidade de acolhimento. Estamos a trabalhar ativamente com as autoridades portuguesas no sentido de aumentar a capacidade de acolhimento destas pessoas em Portugal e estamos a trabalhar diretamente também, através do Serviço de Direitos Refugiados, com os refugiados afegãos que, entretanto, já chegaram, em articulação também com as autoridades portuguesas e as organizações portuguesas que estão responsáveis por este acolhimento.
Esses refugiados, como é que estão a reagir nestes primeiros dias em Portugal? O que é que vai tendo, sabendo da forma como eles se estão, ainda não direi a integrar, mas a ambientar ao nosso país?
Eu tive a oportunidade de falar com algumas dessas famílias, algumas pessoas que foram acolhidas. Dois pontos principais. Em primeiro lugar, uma enorme gratidão por aquilo que Portugal fez, concretamente os militares que os ajudaram a sair do país. Por outro lado, uma grande preocupação quanto às suas famílias que ficaram lá, os seus familiares que ficaram lá. A rede familiar no Afeganistão e, sobretudo, nos países em desenvolvimento é a base, digamos, das comunidades. As famílias não são só famílias no sentido estrito do termo, são famílias alargadas. As pessoas vivem comunitariamente e com base nas redes familiares e, portanto, virem a família nuclear, a família nuclear conseguir salvar-se, não é propriamente o alívio absoluto e, portanto, as pessoas, sim, estão felizes por estarem a salvo, mas estão muito preocupadas com todos os outros seus parentes e familiares que não têm qualquer hipótese, pelo menos imediata, de sair como eles saíram. Portanto, essa preocupação eles transmitiram. Naturalmente, há uma terceira dimensão que tem a ver com o seu próprio futuro aqui em Portugal e, nesse sentido, nós temos estado em conversações, em conversas com responsáveis portugueses, para que se defina o quanto antes um quadro de apoio imediato, qual é o enquadramento com que estas pessoas estão, e que haja um plano que permita que estas pessoas estabilizem, também psicologicamente, animicamente, que as crianças integrem rapidamente e logo possível o seu enquadramento escolar e que haja apoio específico para isto, porque, enfim, não falam português, e que os adultos possam rapidamente viver numa situação de habitação autónoma o mais possível e que possam também desde já preparar o seu futuro em termos laborais. Expressaram também a vontade que têm de viver com alguma proximidade uns dos outros, o que é perfeitamente comum. Nós portugueses temos essa experiência das comunidades portuguesas espalhadas por todo o mundo. Neste momento, o único património que eles têm, porque perderam tudo, é a sua língua. E como alguém diz, no caso dos portugueses, a minha pátria é a minha língua, não é? Também a língua que falam uns com os outros é neste momento o património que têm e, digamos, o conforto que têm. E, portanto, era bom que se que houvesse por parte das autoridades portuguesas, e também iremos fazer a nossa parte na plataforma, de que estas pessoas possam ter contacto umas com as outras e viver de alguma forma mais próximas umas das outras. Portugal não é um país muito grande, mas de qualquer das formas, algum conforto de proximidade penso que seria importante e elas, estas pessoas valorizariam isso.
Mas esta urgência afegã também não pode fazer esquecer os outros que têm ocupado também bastante estas organizações, não é?
Claro, evidente, mas vamos por partes. Aqueles que estão lá longe, nós temos recebido pedidos de socorro e então temos articulado com as autoridades portuguesas, nomeadamente com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, para que se faça o possível para retirar as pessoas que estão em perigo de vida do Afeganistão, sobretudo mulheres e ativistas políticos. Na nossa opinião, este governo talibã não irá garantir de forma alguma os direitos fundamentais e irá impor um tipo de regime opressor e injusto. Aquilo que, enfim, queremos é que estas pessoas que estão em risco de vida possam ter a proteção que merecem e que necessitam, e a dignidade que merecem, como todos. Agora, naturalmente, se é com estas pessoas que estamos hoje, se aquelas que conseguiram chegar e que estão sob responsabilidade do Estado português, a nosso dever é garantir também que estas pessoas possam rapidamente estabilizar as suas vidas e do lado da sociedade civil, das organizações da Igreja Católica em Portugal, tudo faremos para que as pessoas encontrem a normalidade o mais depressa possível e aqui, enquanto viverem connosco, sejam o mais felizes possíveis.
André Costa Jorge, da Plataforma de Apoio aos Refugiados, a sublinhar que o acolhimento é uma resposta ao Papa Francisco, mas uma atitude cívica que pode ser executada por todos os cidadãos. Vamos continuar a falar sobre este Dia Mundial dos Migrantes e dos Refugiados a partir do trabalho das organizações católicas. O testemunho de duas voluntárias da comunidade de Santo Egídio, no campo de refugiados de Mória, em Lesbos, na Grécia, vai conhecer já de seguida, depois dos Dead Combo tocarem Esse Olhar Que Era Só Teu. Thank you. esse olhar que era só teu. Os Dead Combo a tocar no programa Eclésia. Esta manhã estamos consigo a assinalar o Dia do Migrante e do Refugiado, abordando o trabalho que as organizações católicas realizam, acompanhando, acolhendo e não deixando cair no esquecimento a realidade que afeta tantos que o Papa Francisco pede que sejam vistos como nós. Foi em agosto que a comunidade de Santo Egídio, em Portugal, enviou 7 voluntárias para o campo de refugiados de Moria, em Lesbos, para aí permanecerem com gestos simples que procuram humanizar quem tem a vida estagnada, à espera que as fronteiras se possam abrir aos sonhos. A jornalista Lígia Silveira falou com Rita Gomes e Ana Filipa Ribeiro.
A comunidade de Santo Egídio faz este apelo aos voluntários e a todos os membros da comunidade. Durante o ano, nós fazemos os trabalhos nas nossas comunidades locais. Nós as duas fazemos na comunidade cá em Lisboa, com as escolas da paz, com os serviços de visitas aos idosos. Nós também, durante a pandemia, gerámos um novo serviço que é relacionado com as ajudas das famílias que perderam as suas capacidades financeiras. E durante o verão, a comunidade faz este apelo para comunidades e para locais que precisam ainda mais de ajuda, como é o caso de Lesbos, como é o caso de Moçambique, Malawi. E o que fazem muitos dos voluntários da comunidade de Santo Egídio é deslocam-se a esses locais para terem uma experiência de missão e para terem uma experiência de contacto e de conhecimento de histórias de vida que de outra maneira não são muitas vezes conseguidas.
A Rita Gomes não é a primeira vez que vai a Lesbos. Não sei se esteve no anterior campo de refugiados de Moria, que teve um incêndio há cerca de um ano atrás. Esse campo entre refugiados era denominado de inferno. Eu perguntava-lhe se as condições mudaram muito.
As condições mudaram muito. Eu lembro-me da primeira vez que fui ao outro campo. Era um campo que era estimado para cerca de 2 mil pessoas e estavam lá 20 mil. Nós conhecemos muitas famílias que estavam a viver nas mesmas tendas, apenas tinham um pano a separá-las. Famílias de 5, 6 pessoas numa tenda, sem condições. O chão não era nivelado, portanto, eram condições muito dramáticas. Este campo tem, sim, melhores condições, mas...
Continua sobrelotado.
Não continua, este ano não está sobrelotado porque houve muitas dessas 20 mil pessoas que foram relocadas principalmente em Atenas. Mas continua a ser um campo e, como muitos de nós testemunharam, é um campo que nos dá uma sensação, quando a pessoa entra lá dentro, que há uma calma e mas é uma calma aparente. Porque...
Visualmente, como é que é possível descrever o campo?
Bem, para já, poeira por todo o lado. Mas das coisas que mais impressão me fez, claro que temos as tendas atualmente já por família, já temos as condições, são um bocadinho melhores, mas o que a verdade é que as pessoas estão lá presas. Não é um campo de liberdade, não é um local em que as pessoas chegam e tenham realmente uma vida digna. Nós damos por garantido nas nossas casas termos uma cozinha, termos uma casa de banho, termos um quarto, e estas famílias tomam banho a céu aberto, não têm um local para fazer a sua refeição, um local para estar em família, para viver. Sente-se que as pessoas estão lá, naquele local, e estão presas. Muitas delas nem têm a possibilidade de sair com liberdade do campo. Das coisas, daquilo que mais me impactou quando lá estive foi conhecer pessoas que tinha conhecido há 2 anos.
Com os mesmos sonhos?
Os sonhos, infelizmente, muitos deles estão destruídos ou estão estagnados. Eles já não sabem o que é que vão esperar, porque a verdade, e como nós já falámos, aquelas pessoas fizeram um caminho para fugir de uma guerra, para fugir de um local que não havia paz, fizeram um caminho que é demoníaco, entraram dentro de barcos onde não sabiam nadar, porque a verdade é que nós temos, quando estamos em Lesbos, vemos do outro lado a Turquia e percebemos que é muito simples para aquelas pessoas
parece
olharem
muito próximo
e quererem alcançar o sonho, mas a verdade é que chega uma Europa fechada, uma Europa que não está pronta para os acolher e que os mantém presos durante 2 anos numa ilha, ou depois os coloca novamente em Atenas, mas as pessoas na realidade continuam presas.
Filipa, 10 dias no campo de Moria, o que é possível fazer em 10 dias?
Em 10 dias ao mesmo tempo parece que não é muito, mas por outro lado foi muito intenso. E tivemos sempre com atividades.
Em especial a fazer o quê, exatamente?
Em especial nós tivemos a fazer as escolas da paz, também com crianças. Tivemos também com as aulas de inglês e também as de italiano. Depois também com servir refeições durante a tarde, uma refeição digna para que eles possam, pelo menos por um momento em família, estar à volta de uma mesa e poder usufruir daquela refeição com calma. E como estava a falar, por exemplo, as aulas de inglês é uma língua que permite comunicar igualmente com toda a gente. E o que eu vi, porque eu estive lá nas aulas de inglês e via que as pessoas tinham um grande entusiasmo e uma grande força para aprender e estavam tão atentos, mesmo com uma grande vontade de poder absorver tudo o que nós pudéssemos dizer.
É possível alimentar sonhos entre homens, crianças e mulheres que vivem 2 anos num campo de refugiados?
Não é fácil. Pelo menos eu conheci pessoas que, como já estavam lá há 2 anos, diziam que já sentiam que a esperança delas estava-se a esvanecer, porque não veem mudança na sua alteração da sua
condição. No fundo, a sua estadia neste campo de refugiados depende de vontades externas, de vontades que não dependem diretamente das pessoas que ali estão. Como é que se vive este sentimento lá dentro, Rita?
Um sentimento impossível, porque está tudo dependente do que é que a Europa pode ou não acolher. A verdade é que nós agora estamos um bocadinho mais alertas por causa de tudo o que aconteceu no Afeganistão, mas a verdade é que a guerra dura há 20 anos, não é uma coisa de agora. Portanto, há 20 anos que aquelas pessoas sentem este drama. E falamos do Afeganistão, como temos outros problemas e outros países. Infelizmente, provavelmente temos mais do que 20, 30 conflitos ativos. E esses locais são pessoas como nós, que têm sonhos como nós. No mínimo têm pelo menos a esperança de que os filhos tenham uma vida rica, e muitos deles se calhar não têm por causa destas guerras, porque são pessoas que infelizmente já passaram por muitas coisas. Nós pensarmos naquelas crianças que nós estávamos na Escola da Paz, crianças de 6 anos, crianças de 5 anos, 7, 8, elas só viram guerra e chegam a uma Europa que é a paz e não veem isso.
Que significado tem um jantar, um simples jantar sentado à mesa, seguido de uma conversa entre pessoas? Tem um significado muito grande, muito especial no campo de refugiados.
Uma das grandes diferenças que nós temos em relação às outras ONGs, nós não somos uma ONG, somos uma comunidade.
Uma comunidade.
É que, pronto, todas as ONGs que estão lá estão para curar coisas específicas. Comida, saúde, água, tendas. Então, tem um trabalho muito específico que é bastante importante. O que a comunidade tenta fazer com o seu serviço é dar algo mais. É, através da amizade, mostrar que é possível, que o amor existe, que é possível, que a paz é possível. E é isto que nós tentamos mostrar, porque um jantar sentado à mesa com pessoas diferentes é um jantar de amigos que nós todos temos, que nós todos gostamos de viver. Agora na pandemia não vivemos tanto, mas estamos todos ansiosos por voltar a viver. E eles também querem viver essa paz, essa animosidade, essa brincadeira.
A experiência no campo de refugiados de Mória, em Lesbos, de Rita Gomes e Ana Filipa Ribeiro, duas voluntárias portuguesas, entre 7, que em agosto estiveram na Grécia para não deixar esquecer as muitas vidas que ali permanecem estagnadas. Homens, mulheres e crianças que o Papa Francisco diz serem como nós e que importa não deixar esquecer. Tempo ainda nesta manhã para escutar a música atenta e comprometida do Padre José Luís Coelho, da comunidade Shalom. Escuta, eles hão de vir e hão de ver.
Eles hão de ver e hão de vir, hão de vir e hão de ver coisas de transformação. Eles hão de ver e hão de vir e hão de ver coisas de revolução. Com a lamparina na mão, procuro a verdade esquecida. A multidão vai perdida. Valores
O programa da Igreja Católica deixa-lhe ainda a reflexão do padre deoniano Manuel Barbosa, a partir das leituras propostas para hoje na Eucaristia aos cristãos.
No Evangelho deste 26º Domingo Tempo Comum, temos uma instrução através da qual Jesus procura ajudar os discípulos a situarem-se na órbita do Reino. Convido-os a constituírem uma comunidade que, sem arrogância, nem ciúmes, nem presunção de posse exclusiva do bem e da verdade, procura acolher, apoiar e estimular todos aqueles que agem em favor da libertação dos irmãos. Convido-os também a não excluírem da dinâmica comunitária os pequenos e os pobres. Convido-os ainda a arrancarem da própria vida todos os sentimentos e atitudes que são incompatíveis com a opção pelo Reino. Quando Jesus chama, pede para deixar tudo para o seguir. Quando Jesus fala do Reino, anuncia um mundo totalmente novo. Quando Jesus pede para amar, propõe um regresso radical. Mas será necessário tempo para os seus discípulos compreenderem tudo isso e, sobretudo, para viver nesse dinamismo do Reino. Eles conhecerão hesitações, procurarão compromissos, porão condições. Para Jesus, nada deve ser obstáculo à entrada no Reino de Deus. Jesus coloca a pessoa face à sua liberdade de escolher. Se opta pelo Reino, deve aceitar as suas exigências, que se resumem na essencial atitude de amar. Amar com todo o seu ser, mãos para partilhar, pés para reencontrar, olhos para olhar. Cabe à pessoa fazer com que todo o seu ser responda à vontade de amar. Diz o discípulo João no Evangelho: Mestre, nós vimos um homem expulsar os demónios em teu nome e procuramos impedir-lhe, porque ele não anda conosco. João quer delimitar as fronteiras do grupo dos discípulos, pôr em ordem, classificar os bons de um lado, os maus de outro, separar aqueles que estão em regra daqueles que estão à margem. Esta tentação de erguer muros e barreiras entre os homens em nome de Deus é uma tentação mortal contra o amor. É a tentação de todos aqueles que pretendem agir em nome de Deus, que se declaram, eles e apenas eles, detentores da verdade e reivindicam serem os únicos verdadeiros fiéis de Deus. Todos os outros, que não pensam nem agem como eles, devem ser rejeitados e condenados. Essa tentação gera fanatismo, bem concreta no nosso mundo e também na história antiga e atual, de praticamente todas as religiões. Mas Jesus conduz-nos para além disso. Jesus diz: Eu sou a verdade, mas não reivindica qualquer poder. Recusa entrar no jogo de João. Não impeçais este homem de expulsar os demónios em meu nome. Jesus veio para reunir na unidade os filhos de Deus dispersos. E, como diz São Paulo, para destruir a barreira que separava os judeus e os pagãos, para fazer a paz e reconciliar no amor todos os homens com Deus e entre eles. Todos são eleitos por Deus sem exceção, como termina de modo tão incisivo a primeira leitura do Livro dos Números. Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor infundisse o seu Espírito sobre eles. Estamos quase a iniciar outubro, mês do Rosário e mês missionário. Peçamos a Maria, humilde serva do Senhor e Rainha das Missões, que nos ensine a humildade para servir e a disponibilidade para amar como discípulos missionários de Jesus Cristo.
As meditações que sugerimos podem ser consultadas no site dos Sacerdotes do Coração de Jesus, em dionianos.org, mas também disponíveis no site da Conferência Episcopal Portuguesa, em conferenciaepiscopal.pt. O programa Eclésia de hoje chega ao fim. Mais tarde, procure-nos na RTP2 para acompanhar o programa 70x7, hoje pelas 17h30. A qualquer hora, em agencia.eclésia.pt, atualizamos as notícias sobre a Igreja Católica em Portugal e no mundo. Eu sou a Sónia Neves. Obrigada por ter estado desse lado. Desejo-lhe um bom dia, uma ótima semana e tenha uma vida feliz. Até amanhã, se Deus quiser.